Olá, eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto freelancers e autônomos. Se puder, ajude o podcast a continuar dando uma colaboração de R$2 ou mais por mês lá no apoia.se/freelapodcast e bora pra entrevista.
Eu saí da Interbrand, assim, não recomendaria exatamente a minha jornada para os novos freelas aí, porque eu não fiz uma reserva financeira, né? Eu tava, assim, minha família não tem dinheiro. Então, a hora que eu saí da Interbrand, foi meio que um pulo de paraquedas. Eu sei que tem um paraquedas, mas eu não sei se ele vai abrir. Sabe assim? O paraquedas, na verdade, é uma esperança e minha convicção de que, cara, eu sinto que vai dar certo, sabe? Não é exatamente uma forma tão responsável de começar as coisas.
Uma coisa que a gente sempre fez muito, né? Isso desde a faculdade, é a questão do networking, né? Acho que isso serve para freela, para autônomo, para qualquer um. Acho que quando você tem um negócio próprio, sabe, teu salário não vai cair ali no fim do mês, a não ser que você pesque cada um, você tem que estar num estado constante de prospecção, sempre. A tua vida vira básica, é muito isso, é muita prospecção em qualquer lugar.
Então, acho que como profissional, todo freelancer tem que passar por esse momento, assim, por esse período de autodescoberta, para você entender qual que é o tempo que você precisa, né? Você já não tem mais um chefe na sua cola, seu chefe é você mesmo. Então, qual que é o prazo que você vai dar para o seu cliente?
A gente tinha, obviamente, no começo, a pretensão de fazer só o que a gente quer e o que a gente acha super legal, assim como todo freela no começo. Mas não é assim, né, que as coisas são. No fim, você vai ver que fala, putz, tá, eu tô precisando pagar minhas contas ainda, não tô conseguindo pegar só projeto legal. Tá? Então, não tô conseguindo pegar só projeto legal e ainda não tenho a minha marca, a minha identidade tão bem construída, né? Então, eu preciso de grana também, até pra construir essa marca, construir essa identidade.
Olá, queridos ouvintes, eu tô gravando no dia 20 de julho de 2022 e eu vou conversar com o Fábio Brasil e o Henrique Murgel. Como é que vocês estão?
Olá, Gini. Saudades,
Gini,
cara.
Tudo bom?
Tudo bem. Cara, não é o normal entrevistar duas pessoas ao mesmo tempo, mas eu tô empolgado, acho que vocês vão ter umas boas histórias aí. E se vocês quiserem se apresentar, assim, antes de entrar na empresa que vocês têm juntos, vocês quiserem fazer uma breve apresentação de formação e tudo mais.
Bom, eu sou o Fábio Brasil, me formei em design industrial no Senac. Na verdade, comecei no Mackenzie, fiz metade lá e metade no Senac. Eu fiz uma transferência aí no meio. E aí, desde então, tenho trabalhado muito com design de produtos e design gráfico também. Branding, inclusive conheci o Gini na Interbrand, né? Foi uma bela jornada lá.
Sim, acho que 2014, né?
acho que por aí. Sou péssimo com as datas, mas vou acreditar em você. Mas... E até o momento que decidi largar e começar essa jornada aí com o Henrique. Mas foi mesmo uma longa jornada nesse campo meio multidisciplinar, né? De design de produto, gráfico, embalagem, identidade visual, branding em geral.
Eu sou o Henrique Murgel, também me formei em design de produto no Senac. Eu fiz a faculdade, o curso inteiro, né, no Senac. Conheci o Fábio lá, e de experiência profissional, na verdade, eu tive mais algumas experiências em estágio durante a faculdade, em prêmios de design, um pouco também um projeto na Casa Cor, então alguns projetos mais bem multidisciplinares, assim, e depois entrei mais nessa parte da joalheria mesmo, do design de joias, e até começar com o Fábio, montar o estúdio e vim desde então com ele aí.
Legal. E aí, Bom, Henrique já falou que começou a entrar para esse lado, o Fábio também. Como é que rolou essa interação de vocês para de colegas de sala virar uma empresa?
Cara, foi muito curioso, porque na verdade nem colega a gente, né? A gente dá para dizer que a gente era colega.
Colega a gente era, né? Mas amigo assim, não era.
Amigo não, assim, colega ainda é uma palavra muito forte. Claro que a gente não era inimigo, mas porque assim, gente, quando eu entrei no Senac, foi onde eu conheci o Henrique. Eu já trabalhava, então, tipo, primeiro eu entrei no meio, né, do curso de uma turma que a galera já tá toda enturmada e tal.
Sim.
Entrei lá sem conhecer ninguém. E aí, para dificultar ainda mais, eu trabalhava num horário ali que, tipo, saía da sala e já ia pro trabalho, assim, correndo. Então, né, faltou aquela interação, assim, com a galera. Óbvio que depois a gente foi trocando mais ideia e tal, mas...
A gente nunca teve tanto contato, né? Não chegou a ter tanto contato durante a faculdade, até por conta disso. Então, assim, a gente se cumprimentava, tal, beleza. E também eu acabei nem... A gente acabou nem fazendo nenhum trabalho, nenhum projeto da faculdade juntos.
Isso foi engraçado. Que curioso isso.
O que aconteceu é que eu no... Essa história da joalheria começou comigo, na verdade, lá. No fim do curso, tinha que entregar o TCC, né, fazer o TCC, e eu resolvi, achei que seria interessante, tá, fazer uma linha de joias. E, cara, não entendia nada disso, na verdade. Então, eu falei, bom, não sabia, beleza, a gente cria de tudo, né, no design de produto, mas fazer, a gente não tinha nem oficina de joalheria na faculdade.
Então, caralho, falei, ousadia pensar nisso pro TCC direto assim.
Falei, pô, vou fazer, beleza, só que eu preciso de alguém pra fazer as peças, porque a gente tinha oficina lá de madeira, de metal, mas tudo grande, né? Nada tão pequeno assim, mesmo ferramental. Então fui atrás e acabei conhecendo o Olives, o Israel, que tá com a gente, é nosso mentor até hoje aí, e na época ele dava aula também. E levei para ele os projetos, falei, ó, queria fazer essas peças e tal. Ele gostou. Só que eu falei, ó, eu queria também participar o máximo possível desse processo, né? Então, tudo que eu puder fazer, que eu não arruine completamente o meu TCC...
Ou não perca um dedo.
Não perca um dedo. Foi aí. Então, eu acabei, beleza, participei desse processo e, cara, é um processo muito legal, né, assim, você vê desde o início, né, fundição do metal, você vai fazer a própria liga, todo o processo é manual, então é muito mágico, assim, e eu falei, pô, eu acho que eu quero fazer isso aí, nesse momento eu falei, putz, acho que isso é uma coisa que eu quero trabalhar com isso, né. Porque eu vi que você tem uma liberdade, cria uma liberdade de criação gigante, assim, né. Abre muitas possibilidades. E aí comecei lá, o Israel falou, ele dava aula, falou, ó, vem aí. Só que em vez de fazer o curso dele, que era tipo duas vezes por semana, 3 horas, por aí, ele me propôs de fazer a mesma coisa, só que ir de segunda a sexta e ficar de manhã até de noite lá.
Caraca, virou um aprendiz mesmo.
Aí acabei entrando lá, fiquei um ano nisso. E aí chamei, nisso eu fui viajar, fiz um mochilão pela Europa, vi várias coisas de lá e foi tendo cada vez mais certeza que eu queria fazer isso. Eu falei, cara, mas eu não vou fazer sozinho, né? Seria legal ter alguém. E aí que veio a ideia, eu falei, pô, eu não acho que negócio assim, né, montar empresa, você tenha necessariamente que fazer com o seu melhor amigo, sabe? Ou com um amigo que seja. Acho que você tem que montar um negócio com quem você acha que é bom. E aí, da faculdade, é isso. A gente nunca tinha feito nenhum projeto juntos, eu e o Fábio, mas falei, eu gostava muito do trabalho dele. E aí eu fui propor ali, falei, num happy hour aí.
Não, o engraçado foi receber uma ligação ali do Henrique por... Não sei se eu tinha seu nome na agenda.
Acho
lá,
que
mas...
não. Não, que eu não sei nem como eu consegui seu telefone, na verdade.
Aí... Cara, aqui é o Henrique e tal. Tinha WhatsApp? Não tinha WhatsApp, sabe? sei lá, que
eu tava pensando isso, não é tão fácil quanto botar no grupo do Zap, é, né? Tipo assim.
Não tinha nem Facebook.
E aí falou, cara, não, cara, será que a gente podia se encontrar e tal? Tô com umas ideias. E ele não falou. Tô com umas ideias aí e tal. Queria falar com você e tal. Falei, cara, vamos. Eu trabalho aqui atrás do Fridays. Na época tinha o Fridays lá no comecinho da Brigadeiro ali, quase. No Itaim, né? E lá tinha o Happy Hour, Shop Duplo de Heineken e tal. Tá, vamos lá, a gente conversa e tal. E aí a gente foi lá. Tá, olá, prazer, meu nome é... tipo, quase isso. Mas depois de uns 5 canecos de chope, ele lança a bomba. E, cara, o que você acha da gente abrir uma marca de joia? Eu, o quê? Como assim? Joia? De onde você tirou? Primeiro, eu não conheço o mercado, não sei se me perguntar um joalheiro de referência. Não conheço, não sei. Da onde vem? Ele, não, cara, você precisa conhecer o Israel, eu tô fazendo um curso de ourivesaria e tal, o processo é incrível. Fala, cara, vamos, bora. Eu sempre tive muita curiosidade, porque assim, eu cresci num escritório de design, minha mãe e meu pai tinham um escritório de design juntos, e lá dentro era produto e gráfico. Meu pai era mais de produto, minha mãe mais pro gráfico, mas eu cresci nesse ambiente.
Caralho.
E era um escritório, assim, fazia de tudo, né? Desde videogame até equipamento médico, filtro de barro. Então, é esse desafio aí que o Henrique jogou ali depois dos 5 Connect Shop, pra mim pareceu muito atraente, porque realmente é algo que tá fora, né, do meu domínio na época e tal. E achei bem interessante. Realmente fui lá conhecer a oficina, me encantei e a gente não saiu mais de lá de dentro. Mal esperava o Israel, que o que era um curso logo virou assim, nossa empresa nasceu lá de dentro e tal. A gente ficou meio que... Nessa época eu tava na Interbrand, e aí foi meio que em paralelo, né? Eu, Interbrand e tal, saindo de lá, a gente se encontrava e tal, mas o Henrique ficou já 24 horas nessa empreitada aí. Até que eu saí e resolvi arriscar tudo mesmo, quando a gente viu que realmente a gente tinha um alinhamento criativo, a gente tava alinhado, né? Que nem o Henrique falou, eu nunca esperava... encontrar o meu melhor amigo para fazer um negócio. Ao contrário, te viu ali que quase praticamente desconhecidos, mas que a gente tinha um alinhamento, uma sintonia assim, muito forte.
Cara, que massa. E vocês começaram a fazer as primeiras peças, desenvolver as primeiras peças já juntos? Como que é um pouco do processo, assim, tipo, para desenhar junto e depois para... pegar nas ferramentas mesmo?
Então, no começo, o Henrique já estava desenvolvendo algumas coisas, né? Tem peças que a gente vende hoje que era realmente dessa primeira fase que ele estava sozinho criando e tal. Tem peças que ainda é vendida. Mas nós dois ainda éramos, o Henrique um pouco para frente, né? Que ele já estava fazendo esse curso há alguns meses. Mas tinha muita coisa que a gente chegava com desenho, rabisco, né? E mostrava para o Israel, tipo, cara, a gente não tem ideia como é que faz isso. E o legal é que a gente vinha sem muita referência do universo de joalheria. Então a gente chegava também com desafios para o Israel. Ele falou, cara,
que demais.
Nunca fiz nada parecido, não sei como faz, mas vamos descobrir junto. Essa foi uma sorte, né, Henrique?
Ah, foi.
Ter encontrado ele, assim.
E ele é muito... porque é um cara que tem uma experiência gigante nisso, ele tem... Hoje ele tem mais de 40 anos, né, de profissão. E essa profissão, né, de ourives na família dele vem desde o avô, né? O avô, o pai, todos os tios, todos os primos, o irmão, a família inteira dele, né, de ourives. Só que ao invés dele, ele não se acomodou, ele gosta de desafio. Mesmo com tanta experiência e com tudo isso, ele poderia continuar fazendo mais do mesmo, né? Mas ele gosta de ser desafiado, né? E a gente, por outro lado, é isso. Não entendia nada de joalheria. A ideia...
Porque às vezes é ótimo, né, cara?
A nossa ideia também nunca foi seguir tendência, nada disso. Era realmente, pô, vamos usar isso como um escape criativo, né? Então vamos pegar as nossas referências que com a convivência, a gente descobriu que a gente tem muitas referências em comum, né? De design, de arquitetura, de arte, música, e traduzir isso na joalheria, usando essas técnicas tradicionais que a gente foi aprendendo. Então, foi cada peça, né? Essas peças vão sendo, o processo vai sendo descoberto, assim, enquanto a gente cria. Isso tem muito, muita gente pergunta, né? Pô, essa aqui, já aconteceu muito isso. Pô, essa peça aqui, quem foi que criou? Foi você ou foi o Brasil e tal? Cara, tirando as peças, como eu entrei antes, tirando algumas poucas peças que eu já tinha desenhado, tinha feito no curso no começo, praticamente todas as nossas peças, até hoje, não tem muito quem criou. Os dois criam, porque às vezes a ideia começa com um, e se a ideia começa comigo, eu passo pro Brasil, ele vê, e aí ele vê ou entende de uma outra maneira, ou acha que dá para dar uma refinada de outra maneira, e essa criação vai se construindo com os dois.
Tem muito daquilo da sintonia, né? Que nem a gente não cria nada no computador, a gente não faz nada em software 3D nem nada. Então,
nossa, às interessante. Vezes,
um chega com uma ideia que na cabeça parece muito clara, e tá vendo a lousa na parede ali pintada de preto?
Sim.
Né? A gente usa muito isso. Às vezes a gente pega e faz um rabisco rápido e o outro entende ou interpreta uma forma, uma linha diferente do que era a intenção inicial. Às vezes acontece muito isso. Eu falo, cara, não era isso, mas estou gostando até mais. Então é uma sinergia aí, uma sintonia muito interessante.
Cara, essa troca é muito legal e também explica o nome, né? Que são vocês, né? Fazem tudo e tipo, não é mais para um lado nem para o outro, né?
E só para fechar a história do nosso modo aprendiz lá, né? Foram 4-5 anos dentro da oficina do Israel. Então ele realmente deixou de ser um professor, deixou não, nunca, né? Mas digo assim, parou de ter aquela relação aluno-professor, mas se desenvolveu para uma relação de parceria mesmo. Então a gente criava junto, ele entrava com o que a gente não conseguia fazer de mão de obra e tal. E a gente começou vendendo uma peça ou outra e tal. Até que, né, depois desses 4-5 anos, a gente resolveu, falou, não, agora a gente precisa do nosso espaço, né, desenvolver o nosso método de trabalho, que a gente começou a encontrar, né, algumas necessidades que já a oficina do Israel já não atendia. E aí a gente se mudou. Então isso já... Bom, a empresa tem hoje 11 anos, né? A gente vai pro
15º. A gente vai fazer 12 anos esse ano. Tá quase com 12 anos aí.
Então hoje a gente é completamente independente. O Israel ainda tá sempre apostos, assim. Então tem coisa que a gente manda para ele. Algumas coisinhas que, dependendo da demanda, se está muito alta, a gente pode confiar completamente na mão de obra dele. Mas
ou
a gente
coisas novas, né? Ou coisas novas, assim. Semana passada mesmo, assim, teve uma peça que a gente falou, puta, vamos criar tal, não sei o que, só que falou, puta, a gente nunca fez isso. Vamos falar com o Rael, trocar uma ideia com ele. Porque assim, tudo bem, a gente tem 12 anos de empresa? A gente tem 12 anos de empresa. O cara tem mais de 40 anos de profissão. Então,
e o histórico da família ainda.
Tá lá, então, bom, Rael, e aí? Vamos trocar ideia. Mas hoje tem até uma troca muito maior também, porque como a gente tem a nossa própria oficina e a gente tem o nosso próprio dia a dia, né, longe dele, então também acontece, às vezes, a gente levar peça para ele e ele sentar e falar, pô, como que vocês fizeram isso aqui? Como
nossa, vocês acharam que demais, essa solução?
Então é uma troca mais justa agora.
Pô, é muito divertido, né? Chegar nesse ponto também de o cara ser um tutor e agora também vocês trocam, ele também tem o que aprender com vocês, é muito louco.
Uma troca constante, muito rica.
Muito bom. E aí o Brasil falou que vocês começaram a vender uma pecinha aqui, outra ali e tal, e eu queria entender como que foi se estabelecendo essa questão das vendas mesmo, né? Como que foram chegando clientes, onde vocês começaram a divulgar?
Até interessante isso, que se alinha muito com o universo freela, né? Quando você começa a fazer um projeto por conta própria, o que você faz com essa grana, né? Como é que você pensa isso, né? Principalmente o lado financeiro, né? Então, a gente realmente começou uma empresa sem aporte, assim, não tinha grana. Nossa, eu saí da Interbrand, foi até aí, assim, não recomendaria exatamente a minha jornada para os novos freelas aí, porque eu não fiz uma reserva financeira. Eu tava assim, minha família não tem dinheiro. Então, a hora que eu saí da Interbrand, foi meio que um pulo de paraquedas. Eu sei que tem um, assim, paraquedas, mas não sei se ele vai abrir. Sabe assim? O paraquedas, na verdade, é uma esperança e minha convicção de que, cara, eu sinto que vai dar certo, sabe? Não é exatamente uma forma tão responsável de começar as coisas. Mas foi interessante, porque é isso, a gente vendia uma peça, pô, com essa grana aqui, a gente faz um catálogo. Com a grana aqui que entrou, a gente faz cartão de visita, na época ainda era usado isso. Né? Vamos fazer um site e tal. E, claro, né, a gente teve um bom tempo para ir construindo nossa própria identidade visual. Então, a vantagem, né, de eu já trabalhar na área, a gente não teve que contratar nenhum escritório ou freelancer para criar nossa identidade visual, os materiais gráficos e tal. Mas foi muito assim, né? Sem capital inicial. Henrique pode continuar aí.
Eu acho que
esse lado financeiro.
Nessa parte foi sempre como o Brasil falou mesmo. Assim. Eu sempre fui assim, bem organizado nas minhas finanças, assim, né? Financeiramente. É, sempre tive tipo metas minhas, falando, beleza, vai ser assim, e consegui organizar essa parte. Mas o que a gente conversava no começo é isso, pô, a gente não tem dinheiro, não tem grana para ter um capital inicial aí para investir na empresa, né? Então vamos fazer isso, pô. Vender uma peça, o que a gente precisa agora? A gente precisa de várias coisas, mas qual vai ser o primeiro passo? Ah, vai ser esse, tá? E agora qual que vai ser o próximo? Agora vendeu duas peças, qual que vai ser o próximo? Então foi assim, bem aos poucos, né? Nessa construção. É uma construção que leva mais tempo. Mas por outro lado também, a gente costuma falar, tipo, a gente errou barato, sabe? Assim, tipo, nunca... porque, cara, se você começa um negócio, você tem vários planos, você tem várias coisas que lá na frente você vai ver que não é necessário, não é, na verdade não é assim dessa maneira que as coisas vão acontecer, ou essas não eram as prioridades, né? Não era esse o objetivo que você iria chegar. E aí você tinha aquele monte lá, aquela grana ali no começo, você torrou isso com um monte de coisa que depois você tem que refazer, sabe? Então a gente sempre fala assim, pô, vamos investir nisso pouco e vamos ver, vamos sentindo, sabe, se é isso mesmo, se esse caminho é o que tá certo. Bom, a gente não tinha muita opção, né, mas acabou sendo, mostrando bem acertado pra gente, assim, funcionou bem, sabe, esse crescimento, porque a gente criou uma base muito forte, assim, ao longo do tempo. A gente conseguiu realmente construir uma marca mais forte. E uma das coisas dessa parte de canal de vendas, né, que a gente pensou lá no começo, era a gente precisa fazer algum tipo de publicidade, né, uma coisa. Né, na época, você não tinha lá... Estava começando o Facebook aqui... Então, como que a gente vai fazer? Na época, se fazia muita publicidade em revista. Só que era muito caro. Muito caro, né? Era assim, era um absurdo, assim. E não é só uma edição, né? Para você conseguir um resultado, você tinha que ter uma recorrência de 4, 5 edições seguidas. Para aí sim as pessoas passarem a perceber aquela tua publicidade naquela página. E até aí, meu, uma grana que sem chance. A gente falou, aí foi uma coisa que a gente conversava desde o começo. A gente falou, não, se for para aparecer em revista, a gente tem que trabalhar para, de alguma maneira, a gente ser o assunto da revista. E não
aparecer
aquela,
de forma espontânea, né?
A gente ser a matéria, e não a parte onde a pessoa pula para ler a matéria.
Sim.
A gente tem que ser a matéria. É, a gente tem que realmente fazer parte desse veículo. É, então, a gente falou, bom, acho que pela grana que a gente tem ou não tem, né? E pela nossa ideia de achar que faz mais sentido mesmo ser o conteúdo, vamos apostar em prêmio, vamos apostar em premiação. É, a inscrição é muito mais barata, né? Você vai pagar lá a inscrição, beleza, da peça.
Diria que seria uma estratégia também para os freelancers, né? Para qualquer designer, inclusive, né, Geni? Premiação ainda é, para a gente, uma exposição boa.
Sim. Você tem que criar relevância, né? É, do teu nome, do seu trabalho, assim. Você pensa que a gente, nessa época, Geni, a gente tinha 20 e poucos anos, tá? Então, tipo, eu tinha 23, 24 anos. É, você vai chegar, a pessoa vai falar, ah, por que que eu vou pagar isso? Porque as joias não eram baratas, né? Não é?
Sim, alto, e na verdade, tudo que você tá falando, eu tô pensando, cara, baixa o capital inicial, mas investindo em materiais que não são... Pô, a gente tá falando de joia, né?
Sim.
O que vocês precisam para começar o trabalho já é um investimento alto, né?
Sim, e aí a gente foi e falou, mano, beleza, vamos investir em premiação e vamos ver. Só que assim, para dar certo você tem que ganhar. É, só essa é a diferença. Mas, e aí a gente fez isso, a gente colocou, também veio disso também, de uma venda que a gente fez de uma peça, e falou, beleza, sobrou essa grana aqui, vamos colocar umas peças no, foi no Ideia, né?
Ideia Brasil.
Ideia Brasil, que era uma premiação grande aqui no Brasil. Aí colocamos três peças lá.
2013.
E aí as três foram finalistas e duas foram premiadas. Falei, pô, legal. Aí vamos, né? Legal, tem exposição aqui, Curitiba e tal. A gente falou, beleza, já conseguimos criar a nossa. Na época foi...
Surgiu no mapa,
uma,
né?
Uma loucura, é. Aí no ano seguinte a gente falou, não, vamos tentar alguma internacional, porque tinha, ainda tem, mas na época tinha mais essa questão, eu acho, da galera aqui, né, no Brasil, olhar muito mais para o que vem de fora, mesmo que seja uma marca brasileira, se ela vier de fora, sabe, com um aval de fora,
ela aval.
Tem outro peso. E a gente encontrou esse prêmio, o A Design Award, que é um prêmio de design italiano, né, gigante, são vários países participantes, outros, e falava, vamos colocar as mesmas três, né? Porque ganhou aqui, vamos ver. E as três ganharam. E aí uma ganhou um prêmio máximo, o prêmio máximo deles lá. A gente falou, pô, legal, porque serviu para algumas coisas pra gente. Primeiro, para criar esse fato relevante, né, no nosso trabalho. Serviu pra gente também... entender aonde estava, aonde se posicionava o nosso trabalho, sabe? A qualidade do nosso trabalho. Porque, querendo ou não, você tem um corpo de jurados ali, né, de vários países especializados nisso, falando que não foi uma peça que ganhou, mas tipo, as três que você colocou. Então, validando o teu trabalho. Então, pra gente, serviu profissionalmente também, né?
A segurança mesmo, né? Ver que tá.
E tem aquele aval, e ganha aquele aval ali do cliente, que chega na gente, é novo e tal, mas coloca o selinho ali, já é uma diferença.
Era uma muito frequente, Gini, a gente escutar, tipo, ah, que bacana, você faz joia, minha mãe também faz, ou tipo, minha tia também, né, tem esse passatempo, né, que legal. Então, tipo, como que a sua joia tá mais cara que a da Geister, sabe assim? Não posso fazer com a minha tia. É igual no mundo do design, a mesma coisa. Você,
sim, o famoso nosso... sobrinho, né?
Ah, meu sobrinho faz uns flyers legal, sabe?
É. Pô, você fala... Então, a partir do que as pessoas foram vendo, nossa, opa, selinho de prêmio. Não sabe nem que prêmio é, mas, nossa, um selinho de prêmio. Na Itália, vê as fotos. Que esse prêmio realmente foi muito legal, porque incluiu viagem,
vocês foram lá na premiação, né?
Premiação, sim, tapete vermelho, todo aquele glamour, meu Deus do céu, olha só. E a coisa começou a mudar, assim, a percepção do público, né? Teve até um pedido de um cliente, né, Henrique? Acho que ele tava falando no telefone, assim...
Veio por indicação, foi um cliente que veio por indicação,
mas ele não tinha entrado no site ainda e tal, mas Na orivesaria tem muito isso, né? Tipo, ah, eu tenho um desenho, tem uma coisa, eu mando pra uma vocês, foto. Vocês fazem.
Manda uma foto aqui, ó. Faz esse anel.
Né? Copia de outra joalheria e me cobra mais barato.
Sim.
Então tinha muito isso. E esse cara ligou, tipo, queria um anel de noivado e tal, não sei o quê. Tava cheio de ideia e desenhos e coisa. E aí, pô, ó, o Henrique falando, ele falou, manda aí, a gente usa como referência, como, né, só para entender o estilo do que você procura e tal. E a gente vai criar alguma coisa a partir também de uma conversa, etc. Aí desligou, beleza?
Eu falei, ah, mas dá uma olhada aqui no site, se quiser dá uma olhada no nosso site e tal. E aí lá a gente já tinha colocado os selos, né?
Uhum.
E as peças premiadas e tal, né? Tava bonitinho já nessa época o site e tal.
Tava.
Aí ligou de volta, cara, não, peraí, eu vi que vocês premiados e tal, acho que quem entende mesmo do assunto são vocês, assim, eu mandei e tal aqui, umas referências, e aí ele viu que realmente o que ele mandou, e o que muita gente mandava na época, assim, são coisas feitas em máquina, tipo, não vai fazer sentido eu pegar e sentar horas e horas na bancada para fazer algo que uma máquina faz em 2 minutos.
Sim.
Você está pedindo uma peça personalizada. Por que você vai pedir para alguém fazer uma peça personalizada baseada numa peça que não foi feita para você? Não faz o menor sentido.
É.
Sim.
Então, e aí foi isso. Eu falava, bom, mas e aquela pedra lá que você tinha falado, aquele jeito? Não, imagina, isso aí quem entende é você. Os artistas são vocês e tal.
Cara, é muito caricato até essa história, né? Porque então, o cara ligar de volta e falar, não, desculpa eu.
Esse foi um negócio que a gente percebeu que, caramba, mudou demais, assim. Porque, assim, a gente tava pensando, o que a gente pensou com o prêmio? Pô, publicidade, né? Vai ter uma, né? Vai ter matéria, vai ter não sei o quê, e vem gente daí. Teve matéria? Até teve. Teve venda vindo daí? Nenhuma. Acho que até hoje, zero. A gente não vendeu absolutamente nada.
Na nossa cabeça, a gente achou que ia ficar famoso. Ah, pô, brasileiros ali ganhando prêmio na Itália. A gente voltou da Itália assim, cara, agora nossa vida mudou. Ah, a partir de agora, meu filho. Ó.
Nossa cabeça de 23 anos.
É. Não, e toda aquela expectativa que a gente vem construindo desde estudante, né? Como estudante de design sempre vê, né, todo aquele glamour, aquela coisa do prêmio, puta, ganhou o prêmio, o cara tem uma consolida carreira dele.
Sim.
E aí a gente chega aqui, ainda mais se tratando de uma marca de joias, né, que a gente tem outros players aí e tal. É até um pouco diferente se a gente fosse só um estúdio de design, mas a gente percebeu que, cara, sem uma grande assessoria de imprensa envolvida, a gente não vai ficar famoso com o prêmio. As revistas não vão querer falar da gente só porque te ganhou um prêmio inédito internacionalmente. Mas veio esse lado, né, da credibilidade que foi se construindo e era justamente o que a gente precisava nesse primeiro momento. Né? Que a gente falou, bom, vamos começar a dar 5 mil, 10 mil reais mensais para uma assessoria de imprensa para, né, deixar a gente aparecer, fazer a gente aparecer em todas as revistas, fazer evento, dar presentinho para editor de revista e tal, não sei o quê. Que foi algo que a gente tentou por um tempo, né, Henrique?
A gente tentou, a gente fez, mas assim, a gente viu que na verdade funcionou muito mais até essa questão, né, das vendas, assim, uma coisa que a gente sempre fez muito, né, isso vem desde a faculdade, é a questão do networking, né, então é conhecer gente.
É.
Conhecer gente e acho que quando você tem isso serve para acho que isso serve para freela, para autônomo, para qualquer um, acho que quando você tem um negócio próprio, sabe, teu salário não vai cair ali no fim do mês, a não ser que você pesque cada um, você tem que estar num estado constante de prospecção, sempre. A tua vida vira básica, é muito isso, é muita prospecção. em qualquer lugar. Pô, você vai num aniversário, você vai num... Você fala, sabe? As pessoas sabendo. Não é que você vai estar lá, ou chegar lá no lugar e vender uma joia. Vou abrir uma maleta com uma...
Herbalife.
Não é isso. Mas, mas você vai falando do... É, você fala do teu trabalho, você fala das inspirações, as pessoas perguntam e tal. E todo mundo é um potencial consumidor do seu produto, do seu serviço. E a gente precisa aproveitar, né, esse networking, essa coisa, para em algum momento, ou isso se converte em uma venda direta, ou vir em uma indicação para um projeto. Ou se não, foi uma conversa boa e já era, é isso. Ou pelo menos você treinou tua conversa, que isso você precisa fazer
também.
E a gente
percebeu com aquele período de assessoria de imprensa, que foi mais uma experiência que a gente viu que, olha, o resultado foi diferente, completamente diferente do que a gente esperava. Claro que não foi negativo por ser diferente. Eu não me arrependo de ter feito, né? Foi uma grana pesada, foi.
Foi.
A gente achou que ia ficar famoso também depois dessa assessoria de imprensa. O que não aconteceu, mas apresentou pra gente ali alguns degraus muito interessantes. Talvez hoje a gente não estivesse onde a gente está, ou a gente não chegaria nesse tempo que a gente levou para chegar aqui, por conta justamente desse network. Então, na assessoria de imprensa, a gente ia muito em coquetéis, em lançamento de não sei o quê, evento de abertura, etc. Então, foi mais interessante por conta disso do que nossa carinha aparecendo nas revistas, sabe?
E para tirar de uma vez, né, essa ideia, sabe, esse negócio do e se, sabe, e se a gente fizesse tal, pô, beleza, a gente fez e cara, na boa, ninguém vai se dedicar tanto ao teu negócio, ao vender o teu produto ou serviço do que você.
Sim.
É basicamente isso que a gente viu, sabe, não adianta, você vai contratar, ah não, a pessoa é profissional nisso. É, beleza, mas assim, ninguém vai dar realmente o sangue como você faz. Então, a gente conseguiu aproveitar as pequenas oportunidades que apareceram, assim, nesse momento que a gente tinha de assessoria, né? Para conhecer mais gente, para potencializar os contatos.
E aí, pelo que eu entendi do que vocês estão falando, essa conversão de... Cara, prêmio e o nome começar a aparecer e tudo mais, ou mesmo da percepção das pessoas, para converter em venda é que é o difícil, né? Tipo, porque achar bonito todo mundo vai achar, né? Mas comprar...
Mas começou.
E aí, tipo, teve
isso.
Um momento de virada, assim? Ou como é que é até agora essa relação de, tipo, quanto vocês investem, no que vocês investem?
Acho que o momento de virada foi a gente começar a entrar, foi quando a gente resolveu entrar no mercado que a gente falou que não ia entrar de jeito nenhum desde o começo, né, Brasil?
A gente queria distância do mercado de casamento. Assim. Quando a gente começou, em 2010, a gente falou, bom, vamos fazer de tudo menos aliança, certo? Acho que não era nem necessário falar isso. Falei, não, vamos fazer joia contemporânea, vamos pôr nosso traço, né? Fazer umas coisas mais ousadas. Porque na época ainda, 2010, o mercado de casamento não aceitava, não tinha nenhuma abertura para algo mais diferente, assim. E se você lembrar, né? Tipo, a gente já tem idade suficiente para lembrar os casamentos que a gente tinha nessa época. O casamento como um todo, eram todos iguais.
Sim, mudou
uns com
pra caralho.
Dinheiro, uns com menos dinheiro, mas eram flores brancas, era filé mignon com molho madeira, era tudo, né, as fotos iguais, posadas e tal.
A banda era igual, a escada onde a noiva desce, tudo igual.
Tudo igual. E assim, fazer aliança redondinha ou quadradinha com um risquinho ou dois risquinhos, que a máquina faz em milésimo de segundo, não. Pô, não vamos entrar nessa, cara. A gente vai ficar horas sentados na bancada lá pra... e ainda brigar com o preço, com a margem, né, que os caras têm. Enfim, não fazia sentido. Então, tchau. Casamento, não. Até que, né, e até uma questão... Em algum momento a gente vai falar de estratégias e tal, mas a gente sentiu muito essa mudança de trajetória porque a gente ficou aberto para essas, né? A gente ficou, foi sentindo, foi tateando e tal. E a gente começou a sentir essa mudança no mercado de consumo mesmo, e uma abertura justamente por peças, por um consumo mais consciente, por peças personalizadas, né? O valor que as pessoas voltaram a dar para o que é feito especificamente para elas, né? De você conhecer quem produz, seja a sua joia, a sua roupa, a sua marca, enfim. Então, esses valores foram voltando e a gente foi sentindo isso e foi muito interessante, porque antes, nosso ponto fraco, que a gente achava que era um ponto fraco a ser superado, que era a questão de, putz, o prazo de fabricação da joia, né? Com a demanda crescendo e tal, puta, cada vez mais complicado a gente falar para, olha, sua joia contemporânea aqui vai levar 40 dias para entregar. Aí a pessoa, putz, não, cara, é o aniversário da minha esposa que eu preciso dar no sábado. Porque as pessoas vinham com essa ideia também, né? Tipo, ou eu vou no shopping, compro na hora ali o que eu preciso para dar um presente, para fazer um pedido de, né, sei lá. Como que eu vou lidar com esse prazo longo, essa questão que a gente não era inviável para a gente ter um estoque ou ter uma loja, né?
As pessoas não se planejam, né? Para um presente, para um...
É.
Dificilmente se você começa, tipo, ah, vou começar a ver 4 meses antes, 3 meses antes o presente de fulano. Você não vai, você vai chegar 1 semana, 2 semanas antes e vai resolver. E era isso que acontecia com a gente. Até que a gente vê que no mercado de casamento não, né? Mercado de casamento é um mercado onde é um evento que você planeja por 1, 2 anos.
Sim.
Então, se a gente colocasse, sabe, se a gente coloca o nosso produto ali nesse planejamento, a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade também, sabe? Trabalhar com mais calma no ritmo que a gente acha mais interessante.
E mantendo a nossa qualidade, né, de trabalho, mantendo a nossa sanidade. Então, a gente falou em algum momento, olha, demanda, a gente não pode se entupir de pedidos. A qualidade vai cair, invariavelmente. É impossível isso não acontecer. Ainda somos eu e Henrique só na bancada, né? De vez em quando o Rael, tá, a gente pode contar com ele, mas ainda assim, a gente, por exemplo, a gente não pode colocar nossa marca, não poderia, na época, colocar nossa marca para aparecer na novela da Globo, por exemplo. Chegaria uma demanda que a gente não, né, não faria sentido. Então, essa mudança na trajetória, nossa, foi uma virada de jogo, realmente, como o Henrique falou. E a partir de hoje, então, a partir desse momento, né, que a gente fez essa decisão, a gente praticamente tem muito a ver também com a cultura, a situação econômica do país, enfim, as pessoas não estão consumindo tanto joias. Mas alianças e peças para casamento, você não tem muita crise.
E a gente viu que também, além da questão da venda, do mercado, né, de toda a estratégia de marca ser interessante para a gente, essa parte do casamento, acabou virando um tipo de trabalho que a gente gosta muito de fazer, assim, porque a aliança é uma joia que já carrega um significado muito forte, já carrega muita história, um valor emocional muito forte, muito legal. E a gente gosta de criar coisas com propósito, com história. A nossa pegada é essa, sempre ter um porquê, né, fazer aquilo. Então, o casamento une muito isso, sabe? As pessoas dão um valor gigante para aquilo que realmente, né, já vem carregado, né, desse simbolismo. E para a gente é muito mais gratificante fazer, né, as joias desse jeito, né? Pensada, com história, realmente personalizada e tal.
Cara, quando vocês falaram, fez todo sentido, até essa timeline aí que o Brasil falou, de como foi mudando, assim, porque é um evento que as pessoas estão dispostas a gastar, né? Tipo, quem Sim. entrou nessa vai ser um custo a mais de um bolo lá que as pessoas estão dispostas. Os prazos são mais longos. E aí até você comentou, Brasil, que não tem muito crise. E vocês não sentiram muita diferença também durante o pico da pandemia ali? Que um monte de casamento foi postergado, né?
É, então, isso foi outro desafio, assim, que a gente, né, ninguém estava preparado para um momento como esse, óbvio. Mas pra gente, como a gente não tá muito atrelado ao evento em si, né, ao dia do casamento e tal, pra gente foi complicado só durante os primeiros meses ali, né, que...
Quando ninguém sabia nem se ia casar mais, né,
exato,
tipo assim.
Vou acordar vivo amanhã. Então, foi um momento, assim, curto, mas meio desesperador, porque ao mesmo tempo o ouro estava subindo muito, nossa principal matéria-prima subindo, né, mais de 30% ali num pico repentino, nosso produto ficando mais caro, e as pessoas pararam até de pedir orçamento, assim, nesse começo. Mas logo, como a gente não está muito atrelado ao evento, mesmo os casais que ou cancelaram ou adiaram por um ano, dois anos o casamento, as alianças... os pedidos foram chegando, porque, bom, eventualmente a gente vai casar ou eventualmente a gente vai ter essas alianças no dedo, né? A gente pode cortar a viagem de lua de mel, mas vai ter aliança.
E acho que teve algumas coisas também que aí eu acho que, nesse caso, facilita o fato de a gente ser pequeno. É, a gente tem a possibilidade de ser muito mais ágil para mudar de direção e para repensar,
né?
E se adaptar e fazer uma coisa diferente do que vinha fazendo até então. Se você é uma empresa muito grande, cara, é um transatlântico fazendo curva, né, cara? Vai demorar até você virar 180 graus. É, então, o que aconteceu? Durante a pandemia, no começo de 2020, fim de janeiro, fevereiro, por ali, a gente falou, bom, o negócio tava lá, na China, vindo, começou a Europa, tal, a gente falou, meu, vai dar merda. E aí, o que a gente fez? A gente sentou e falou, meu, a gente tem que jogar todas as possibilidades na mesa, entendeu? E pensar em possíveis cenários. Tipo, sabe, a gente tá aqui, pode ser que não aconteça, se não acontecer, ótimo, mas vamos pensar, né? Então, tipo, se fechar, chegou aqui, fechou, a gente não tem como atender, né? Como que a gente faz? É, a gente não pode parar, a gente tem que achar um jeito de vender, de continuar vendendo ou atendendo as pessoas à distância. Então a gente foi, aí a gente tinha comprado uma câmera para fazer atendimentos à distância, para mostrar os detalhes em videoconferência, mas numa câmera boa, tal, que dá para ver bem os detalhes. Então, bom, isso a gente já tem. Aí vamos fazer a entrega sem contato. A gente começou a levar os modelos, falar antes os modelos e montar um kitzinho. Se a gente levar os modelos que a pessoa gostou, a caixinha, o medidor de dedo e tal. E a gente levava de carro, tipo, entregava uma sacolinha assim, tipo, no prédio, sabe, delivery, para quem é de São Paulo. E fazia reunião por vídeo. Mas os casais com as peças em mãos.
Tipo um kit de apresentação mesmo, né? Só para deixar
Nossa,
claro
legal.
Que a gente não tinha, ainda não tem um e-commerce, tá? Alguns aí ouvindo o podcast podem falar, pô, mas é só vender pelo e-commerce? Os e-commerces estouraram nessa época. Só que pro trabalho que a gente faz, o nível de personalização, né? Quantidade de aspectos que você pode alterar na peça, ainda não é viável para a gente ter um e-commerce, sabe?
E o nosso produto, assim, é muito... Dá para ser vendido? A gente vende à distância, sim. Mas muita gente, a maior parte das pessoas, precisa ver na mão. Precisa pegar,
sim.
Ver, entender, sabe? O que, que é? Pô, a gente faz personalização de meio milímetro em meio... Ah, o que, que é uma aliança de 3 milímetros? O que é uma de 3,5? Não faço ideia, nunca medi nada com meio milímetro. Então, eu preciso ter isso na minha mão para saber.
Sim.
Então, com isso, a gente montou esse kitzinho e falou, bom, acho que desse jeito dá pra gente fazer. E aí a gente vai adaptando. Aí fechou, tipo, no dia 17 de março um deu outro, fechou aqui. Na semana seguinte a gente fez o primeiro atendimento assim. Então foi muito rápido. E aí a gente foi pensando, pô, o que, que pode acontecer com isso, né? Se não tiver casamento, como que é a jornada, né? Desse cliente, dessa pessoa. É uma frustração muito grande, né? Porque, puta, você tem aquele planejamento gigante, aquela festa, aquele monte de coisa que... De repente, você não sabe nem se vai acontecer mais. Então, mas falou, pô, o nosso a gente pode entregar. na mesma data. Então, se a pessoa tinha uma data marcada, pô, ela pode ter pelo menos isso e falar pra você, ó, pelo menos esse símbolo eu tenho.
Sim, nem que for então, pra os dois na sala ali trocarem as alianças pra dar uma alegriazinha.
E aí, se a pessoa tinha antes um orçamento, ou tava planejando fazer a festa, ainda não tinha fechado tudo, mas tava com um orçamento desse tamanho, né, gigante ali, orçamento X ali pra fazer a festa, pô, ela não vai fazer mais a festa, ela vai fazer um casamento civil, uma cerimônia e tal. Bom, nosso produto ficou mais caro, mas sobrou um pouquinho, aumentou, né?
Sim.
Cortou a decoração, cortou espaço, cortou não sei o quê. Dá para investir um pouco mais na aliança. E os shoppings fecharam. Então, a galera não ia mais no shopping para comprar. Então, por um momento, a gente ficou meio sem
concorrência?
Sem concorrência. Então, na verdade, assim, esses primeiros 3 meses foram bem complicados, assim. Por isso, porque todo mundo ficou em estado de espera, assim. Mas depois foi voltando e a gente conseguiu, em 2020, a gente conseguiu crescer em relação a 2019. 2021 a gente cresceu bem em relação a 2020. E esse ano também. Então a gente vem crescendo desde que a gente começou, mas continuou na pandemia. Mas muito por conta disso, né? Acho que o ser pequeno, você tem algumas desvantagens, mas você tem vantagens. E a agilidade é uma delas e que a gente tem que aproveitar.
Cara, demais. Vocês mandaram muito bem de fazer esses cenários, né? Prever esses cenários quando tava no comecinho ali. Tipo, já ter um jeito de suprir a demanda uma semana depois de fechar tudo é muito rápido mesmo. Muito legal isso. E aí eu queria perguntar para vocês como que é a rotina hoje em dia de trabalho, assim, vocês até comentaram que os prazos longos permitem vocês não ficarem doidos muitas e muitas horas na bancada ali, então como que vocês organizam quanto tempo trabalhar, quanto tempo vai para essa prospecção constante, quanto tempo é atendimento, enfim, trabalhar, não que tudo isso não seja trabalho, né, mas eu quis dizer trabalhar nas peças ali com as ferramentas.
A rotina é outra coisa que varia bastante de acordo com o momento, com a demanda. Hoje a gente já está num formato que nos agrada bastante, né, Henrique? Porque realmente a gente sempre teve que ter muito cuidado com essa questão do tempo na bancada, porque assim, a gente trabalha com algo muito físico mesmo, né? Ainda mais a gente ainda faz tudo na empresa, basicamente. Né, financeiro, divulgação, fotos, atendimento, reuniões, vendas. Hoje a gente está com uma pessoa para fazer um primeiro atendimento nas redes sociais, então isso já tirou um peso enorme, isso fazia uma boa parte da nossa rotina. Né, Wanda?
Valeu, Wanda.
E o tempo na bancada é muito precioso, porque a gente não pode, por exemplo, a entrega da peça está marcada para amanhã, a gente não pode terminar ela hoje. A gente tem que ter terminado ela uma semana antes, pelo menos. Por isso que os prazos são longos e tudo mais, a gente tem sempre um espaço na agenda para pegar um ou outro pedido mais urgente, né, se for saudável para a oficina, porque é um trabalho muito físico, muito visceral. Tem dia que a gente não está disposto a sentar na bancada para fazer um certo tipo de peça, né? Tem dia que, pô, a gente teve que visitar fornecedor longe e tal, chegou da rua, não vou sentar na bancada e fazer essa peça. Posso deixar ela para fazer amanhã.
É um trabalho que você precisa estar extremamente concentrado, né? E tem uma coisa que é meio peculiar, assim, no trabalho de joalheria, de joalheria, que é o seguinte: se você, às vezes você erra num negocinho ali, beleza, dá pra consertar, mas você tá meio desconcentrado e você erra um pouquinho a mais, você tem que derreter e fazer de novo. Então, se você tava trabalhando ali há 2 dias, 3 dias numa peça e você chegou, não tava com cabeça pra sentar na bancada e fazer, mas falou, não, eu preciso, e isso aconteceu, você vai ter mais 2, 3 dias de trabalho, só que se é pra amanhã, não tem amanhã.
O risco vai ficando cada vez maior quanto mais você trabalha em cima da peça, né?
É gigante.
E assim, a gente trabalha com algo que não pode, de maneira alguma, atrasar. Como que eu vou explicar pro casal que tá lá no altar agora? Vai, então, eu preciso de mais 3 dias úteis. para ti. Não tem essa. Eu acho que em partes o Gini vai saber muito, né? Vai se identificar muito com essa questão. Você desenhar uma fonte, né? Um tipo, cara, não é todo momento que você está disposto para sentar e ficar acertando aquela curvinha. Então, acho que como profissional, todo freelancer tem que passar por esse momento, assim, por esse período de autodescoberta, para você entender qual que é o tempo que você precisa, né? Você já não tem mais um chefe na sua cola, seu chefe é você mesmo. Então, qual que é o prazo que você vai dar para o seu cliente?
E até quais as coisas que você pode investir tempo quando você não tá com cabeça para fazer o que é principal ali, né?
É, exato. Tipo,
o que dá para fazer distraído? Tá, obviamente não é mexer na joia, mas exatamente. De repente, tipo, responder um e-mail, você não precisa estar tão...
Sim. É, a gente divide mais ou menos, tipo, cada um acabou naturalmente indo para alguns aspectos da empresa. Então eu cuido um pouco mais da parte administrativa, finanças e tal. Então, tipo, normalmente de manhã eu faço mais essa parte, né? Finanças, administrativo, responde mensagem, algumas reuniõezinhas rápidas e tal. Ou visita fornecedor, tem que ir no centro, tem que comprar metal, tudo isso. E normalmente de tarde em oficina. E aí a gente se encontra, né? Normalmente, eu e o Brasil, a gente se encontra de tarde na oficina para fazer as peças que tem para fazer. Aí vai depender da demanda, né? Às vezes a gente tem muita peça para entregar, aí vai ser só produção de peça para entregar. Ou, às vezes, a gente não tem tanta peça para entregar, aí a gente consegue um tempo maior de criação.
Tem até períodos, né, de atendimentos. Está muito frequente pedidos de reunião, tal, atendimento presencial. A gente até deixa uma semana só para atendimento. Então, a gente não vai colocar a oficina no meio disso, porque isso também é ruim, né? Ou fazer um atendimento agora, geralmente, leva uma hora, às vezes até uma hora e meia. Sentar na oficina por meia hora e depois o próximo atendimento, isso não existe também.
Então, não dá tempo nem de aquecer, você já tem que parar.
Então nossa rotina é muito flexível por conta disso. Então, tem muito atendimento? Cara, a gente mal entra na oficina essa semana, ou o contrário. Putz, vamos fechar atendimento essa semana, vamos os dois sentar na oficina, sabe? A rotina é bem flexível.
Cara, legal. E aí vocês vão batendo meio semana a semana, assim, ou algumas semanas pra frente, mas...
Como os prazos são muito longos, a gente consegue ter uma visão, Gini, assim, de até meses, sabe? Claro que vai entrando alguns pedidos mais urgentes que outros, mas, por exemplo, tem cliente que fecha com a gente o pedido um ano, dois anos antes do casamento. Então a gente só vai fazer aquela peça um pouco mais pra frente. Agora tem pedidos mais urgentes, tipo, 20 dias, 30 dias, dependendo da demanda. No momento a gente aceita a encomenda, dependendo a gente tem que falar, olha, realmente não dá mais tempo. Então a gente tem uma visão bem ampla, assim, do nosso calendário. E com isso a gente consegue, né, determinar, essa semana fechou atendimento. Tem atendimento, só oficina.
Cara, legal. Uma curiosidade que eu fiquei ouvindo vocês falando sobre todo o processo e tal, vocês atendem o mercado de fora do Brasil também?
Também.
Porque eu fiquei pensando, cara, que fé que tem que botar nos envios, né?
Então,
pra não extraviar, sei lá.
Uma das evoluções aí que a gente acabou tendo, né? Que nem o Henrique falou, durante os primeiros momentos ali da pandemia, a gente comprou uma câmera e tal. Os atendimentos de fora do estado, né? Quem não é de São Paulo ou de fora do Brasil, melhoraram muito por conta disso. Por essa câmera que a gente fica ali no macro. Tem a câmera do rosto aqui e tal, mas a gente tem uma outra câmera para focar as peças e mostrar um maior nível de detalhes e tal. Então, isso aumentou muito a experiência, né, do cliente lá da outra ponta. Então, ele não está vendo só uma foto no site, ele está vendo realmente a peça, né, em diversos ângulos e tal.
Nossa, que legal.
Então, isso aumentou também a chance de fechar negócio à distância, assim.
E essa parte de envios, realmente, assim, a primeira que a gente fez para fora, o que mais É, o maior sofrimento, na verdade, foi para entender toda a burocracia e como que era para fazer essa exportação e tal, todos os documentos. É, isso, nossa, é muito chato. É, mas depois, que, beleza, a gente viu como que era, a parte do envio é tranquilo, assim, é tranquilo. A gente envia para o Brasil inteiro, a gente envia para outros lugares do mundo, a gente enviou para vários países, e nunca deu problema, assim, então isso é tranquilo, tem seguro, né, os envios têm seguro e tal, é tudo pelos correios, né, mas tem o seguro com um valor alto e tal, então é tranquilo.
Ah, legal, cara. É, porque até a questão dos prêmios que vocês comentaram mais cedo, faz uma parte do nome fora também, né? Querendo ou não, uma galera, os próprios jurados ali dos prêmios na Itália devem ter se ligado, porra. É, podem acompanhar o trabalho, né? Continuar de olho ali.
Sim, sim, exatamente. E hoje em dia, né? Muito mais do que na época, com o Instagram, a gente chega, não dá nem pra controlar, né? Onde sua marca chega.
Uhum.
Então, realmente, a gente tem clientes quase que em todos os continentes.
Nossa, demais.
Falta Oceania. Não, Austrália.
Não, Oceania a gente tem. A gente tem África.
É verdade.
A gente não tem. Nos outros, a gente tem.
Demais. E aí eu queria saber como é que vocês planejam... De tudo que vocês falaram, claramente vocês... são planejadores, assim, por mais que tenha tido várias questões que foram experimentais, assim, vamos tentar pagar uma empresa para divulgação, vamos tentar uma estratégia e tal, mas vocês sempre pensam antes e tudo mais. Então, vocês têm planos para a empresa a médio e longo prazo, assim?
Sim, temos. Assim, a gente planeja, mas a gente não é nada daquele... Olha, temos aqui um plano, a planilha... Não, é muito no feeling, assim, desde do início, né? É uma questão também de um bom tempo, já a gente já conhece o nosso negócio, conhece, e manter também a cabeça aberta para essas mudanças, né, que vão acontecendo. Mas, na verdade, a gente tem plano, assim, primeiro de, obviamente, o primeiro ponto seria, estabilizar, solidificar essa parte da joalheria em si, para aí poder ampliar sempre naquela, né, questão do, tipo, esperar para aí poder dar o próximo passo ali, né?
Sim.
Para aí ampliar os serviços e os produtos como estúdio de design, né? Então, criar uma linha de produtos, também essa parte do B2B, né? Então, trabalhar com empresas, mais na parte de projetos de design, não de joalheria. Então, na verdade, o nosso plano é trabalhar nessa parte, porque a gente pensa, foca muito no nosso cliente, não baseado em poder aquisitivo, classe A, mas sim em estilo de vida, tá? Em interesses. Então, a pessoa que se interessa, os nossos clientes têm interesses em comum, né? São pessoas que se interessam por experiências novas, por viagens, por arte, por cultura. Então, tem gente que tem mais dinheiro, tem gente que tem menos dinheiro, mas tem essas prioridades, né? E aí, dentro desse estilo de vida, a gente consegue criar, né? Essas pessoas, elas consomem não só joias, né? Elas têm uma casa, elas têm objetos de decoração, elas têm imóveis, elas têm isso. Então, a ideia é ir aos poucos criando esse
entrando ambiente. Nesse universo, né? Mesmo porque nossos clientes estão casando, né? E depois do casamento eles vão montar uma casa, ou já estão montando uma casa.
A gente pode estar presente nessa jornada inteira, sabe? A gente começa lá no comecinho, começo dessa vida adulta aí, vai. E aí, aos poucos, a gente consegue ir tendo mais produtos.
Sempre com essa pegada autoral, que nem essa cultura, né, que o Henrique falou, e essa valorização, né, que o cliente que tem grana só que nos interessa, na verdade, é o cliente que valoriza a experiência, o significado, né?
Sim, que vai ligar de volta, né? E falar, vocês que entendem.
Exato. A gente não se prende a rótulo, assim, né? Acho que não faz o menor sentido, né? Porque, então, na verdade, os planos são esses.
E fortalecendo o autoral, né? A parte mais artística, criativa, não necessariamente na joalheria. E o lance do B2B, na verdade, a pretensão não é exatamente virar um estúdio de design, né? Tipo, pegar o briefing lá e participar de pesquisas e tal. Mas é mais ou menos o trabalho que a gente fez com a Dengo, por exemplo. Que ainda tem essa pegada artística muito grande. Então, o primeiro projeto que a gente pegou com a Dengo lá em 2016, Dengo Chocolates, tá? Quem, os ouvintes aí que a gente, entrando no assunto meio de paraquedas, mas isso, foi mais ou menos uma carta branca. Então, a gente entrou e foi criando muito daquilo que a gente acredita, esculpindo as formas à mão mesmo, muito parecido com o processo que a gente tem para as joias e tal. E a gente, o foco, por exemplo, não é o estúdio de design, então a gente não tem que ficar procurando projetos de design, prospectando empresas para seguir nesse caminho. E para a gente também não interessa pegar todo tipo de projeto. A gente tem, né, já que o faturamento não vem daí necessariamente, a gente fala, bom, esse projeto é legal, vamos pegar. Ou não, esse projeto aqui não é muito legal, não tem muito a ver. Por mais que a gente possa cobrar uma boa grana, não tem muito a ver. E acho que isso também faz muito do universo do freela mais estabelecido, né, Gini? Tipo, você já tem uma segurança de você poder recusar um projeto que você acha que você não... Que não tem muito sua cara, não vai fazer sentido ter no seu portfólio. Então,
sim, que a única coisa interessante é a grana, né? E às vezes exatamente. Nem isso é tanto, assim.
Exato, acho que como mesmo é muito parecido com o universo do freela. Então você tem que trabalhar planejando para que você não precise chegar a esse ponto. Claro que no Brasil atualmente está difícil.
Não, e assim, eu acho que assim, no começo, isso vai acontecer, assim como aconteceu com a gente. A gente tinha, obviamente, no começo a pretensão de fazer só o que a gente quer e o que a gente acha super legal e tal, assim como todo freela no começo, todo mundo começa. É isso que acontece. Mas não é assim, né, que as coisas são. No fim você vai ver que fala, putz, tá, tô precisando pagar minhas contas ainda, não tô conseguindo pegar só projeto legal, tá? Então, não tô conseguindo pegar só projeto legal e ainda não tenho a minha marca, a minha identidade tão bem construída, né? Então eu preciso de grana também, até para construir essa marca, construir essa identidade. Então tem algumas coisas que são, alguns projetinhos que você pega que são muito legais, mas você vai pegando para isso. E a nossa ideia foi, bom, a gente criou a nossa marca de joia, beleza, para ela poder nos sustentar, para a gente não precisar ser um estúdio de design somente, sabe? Assim, desse que, putz, preciso pegar porque preciso, né? Porque tem ali o orçamento, preciso pegar esse projeto. Então a gente só pega projeto que a gente acha que realmente faz sentido pra gente, que é realmente legal e que a gente ver que a gente vai poder entregar algo relevante de fato, né? E que vai ser enriquecedor para o cliente e para a gente, como designer, como pessoa, e que também vai ser relevante para a marca, né? Para a nossa marca. Então, é muito isso. Tipo, é essa questão autoral sempre, e também sempre pensando, né, na satisfação, né, dos projetos e na construção da nossa marca.
E essas coisas acabam se conectando também, né? Quando é mais autoral, acaba sendo mais interessante para a marca e vice-versa. É meio que uma construção...
Se complementa, extremamente saudável. Melhor dos mundos, né? Na verdade. A hora que você tem o seu traço e você é reconhecido por isso, você pode cobrar o que, né?
Sim.
O que você bem entende.
E o fato da gente ser essa marca de joias alivia a pressão do... Porque, assim... Mesmo um estúdio grande, né? Você tem um estúdio de design só, um escritório de design que é grande. Não pode ficar dando tanto não também. Mesmo que seja grande, tá, assim, tem umas coisas que falam assim, isso é mais ou menos, mas tá bom, esse aqui eu vou ter que aceitar. Mesmo os grandes. A gente, se a gente falar não, É beleza, a gente é um estudo, a gente é uma marca de joias, a gente não precisa pegar. Então, o projeto da Deng foi um projeto que casou demais, assim. Chegaram e falaram, pô, vocês querem desenhar chocolate? Pô, é óbvio que a gente quer desenhar chocolate. Ainda mais nesse contexto, com essa pegada, onde a gente tem essa carta branca. Aí foi um desafio, assim, e foi desses projetos que a gente falou, putz, esse vale muito a pena. Vamos fazer, né? E a gente continua fazendo coisas com eles.
Né? E funcionou muito, né? Porque a gente realmente conseguiu manter uma identidade nossa nesse projeto. E a gente ainda foi premiado por isso, né? Então, poxa, a gente está no caminho certo. O cliente viu que a gente está no caminho certo. Inclusive, esse foi um dos prêmios que a gente ganhou durante a pandemia. Foi muito triste. Fiquei feliz que a gente ganhou, mas não teve viagem, não teve champanhe. Poxa, até a divulgação desse prêmio foi meio fraca, né?
É.
Foram três prêmios. Dois aqui no Brasil e o na Itália, que a gente ganhou, foi no ano anterior da pandemia. Mas a viagem e a premiação seria exatamente durante a pandemia, tipo, nos primeiros meses ali de 2020.
Não, e ainda a Itália, né? Que
Itália que
estava um dos piores lugares.
É.
Cara, que loucura. E aí vocês contaram várias histórias já muito legais, assim, essa da Dengo e aquele cliente que voltou e o efeito que começou a ter esses selos, né, e tudo mais. Tem alguma outra história que foi marcante, assim, para vocês, que vocês sentem que foi um momento relevante, alguma venda específica, um casamento, talvez o primeiro, não sei?
Puxa, bom, peraí de pensar. Os dois momentos marcantes que eu ia falar estavam aí, né, na premiação e na contratação da DEM. Foi, nossa, pra gente foi uma conquista, assim, até maior que os prêmios em si.
Uhum.
Uma empresa como a Dengo ainda, né, que a gente, nossa, admira muito o que eles fazem como um todo, mas deles terem visto e acreditado no nosso trabalho, nossa, e continuando, né, vários projetos entrando com eles e tal. Esse foi um dos marcantes, momentos marcantes, assim, da vida como um designer mesmo, né?
Ah, sim.
Outro momento marcante foram aquelas palestras que a gente começou a dar um tempo atrás.
Ah, também. É.
Que, poxa, dar palestra sempre foi uma vontade, assim. E acho que um momento bem marcante foi aquela palestra que a gente chegou no auditório e tinha 300 pessoas numa ETEC.
Caraca.
Galera de moda, né?
No Instituto Souza Lima, né? No ETEC.
Paula Souza.
Paula Souza, no centro de Paula Souza, lá no centro, perto da Luz ali. Era uma semana de moda. E eles falaram pra gente, vocês podem dar uma palestra e tal. A gente falou, beleza. Acho que tinha sido essa nossa primeira palestra, né? Não sei.
Acho que é a segunda.
E a gente montou uma palestra sobre criatividade, né? Sobre alguns aspectos específicos, assim, da criatividade, do processo de criação que acontece com a gente. E a gente montou uma palestra legal, assim, com várias referências legais, bem multidisciplinar, né? Mostrando essa ideia de trazer música, gastronomia, artes plásticas, tudo para o processo de criação, seja para moda, seja para joia ou para barra de chocolate, não importa. Só que era isso, era um curso de moda, né? E um pessoal mais novo, assim, e tinha vários. A gente chegou nervoso pra caramba, porque tinham várias palestras antes, né? Tinha as palestras de uns maquiadores famosos e tal, que o pessoal de moda fica maluco, né? E tinha outra depois. A gente falou, tá cheio, mas no nosso ninguém conhece, né? Não tem ninguém. A gente chegou lá, tinha mais de 300 pessoas, tinha gente em pé no negócio. Falei, gente. A gente chegou, você fala assim, pô, foi a primeira, a segunda palestra que a gente deu. Na palestra você fica meio nervoso, né? Mas você fica menos nervoso, você fala assim, pô, vou falar para umas 30 pessoas, beleza, né? A gente chegou, tinha realmente umas 20 pessoas sentadas lá. A gente falou, tá dentro do que a gente esperava, tá maravilhoso. Vamos lá, vamos montar as coisas aqui. Enquanto a gente foi montando, O negócio foi enchendo. A gente olha aquele filme, nossa, gente.
E era um palco e tal. Mas
era
foi...
um palco.
Mas foi muito legal, foi muito legal. Todo mundo prestando muita atenção e assim, você via que tava absorvendo aquele nosso conhecimento, assim, foi, cara. E depois ainda, pediam fotos, tinha fila pra tirar foto com a gente, parecia que...
cara, a fama que vocês esperavam com os prêmios e tudo de... mais, finalmente chegou.
É. Não, foi muito legal porque a gente viu que realmente a gente conseguiu... Porque assim, esse conhecimento que a gente tem pelo dia que vem, pelo dia a dia, às vezes a gente mesmo não dá muito valor, né? Você fala, meu... Não sei se é tão relevante, né, para as outras pessoas, porque acho que é meio óbvio, mas é meio óbvio porque você vive isso todo dia. E aí, nesse dia, a gente pode ver que como realmente as pessoas, aquela pessoal super novo, assim, querendo muito aprender, como eles absorveram, como eles perguntaram coisa, como eles participaram, e até depois falando dos professores, então como a gente... realmente conseguiu fazer alguma diferença mesmo, sabe? Nessa formação, né? Dessas pessoas. Então, essa parte das palestras é uma coisa que a gente... que tá nos nossos planos aí de continuar aí pra nadar, porque é uma parte bem legal, assim, de... Acho que conhecimento tá aí para ser compartilhado, né?
Depois disso teve mais algumas experiências, né, de palestras. Foi bem interessante. O povo da... do Mackenzie, do Senac, na USP. A gente vai só fortalecer esse lado, né? Bem gostoso.
Cara, muito bom. Muito legal. E aí, talvez até tenha a ver com essas palestras e com esse conhecimento compartilhado que vocês estão falando. Eu queria pedir algumas referências, uma indicação de qualquer tipo de conteúdo. Assim, vocês até falaram que tem referências em comum, então pode ser ou não relacionado com o design, com o trabalho de vocês. Mas pode ser também um livro, um filme, qualquer coisa.
Olha, de referências, atividades, livro... acho que não posso deixar de falar de alguns livros aqui. Fez muito parte, né? Fizeram muito parte da nossa construção como marca, como profissional. E que fazem muito sentido também para quem quer tentar criar sua própria empresa ou... né, universo do freela e tal. Um deles é o, se eu não me engano, chama Ideas Happen. Eu não sei se ele foi traduzido para o português, mas é um livro já meio que anos 2000 e pouco, 2010, quase da época da nossa criação aí, né, da marca. Ideas Happen, Scott Belsky. Esse um que chama Just Start também, que eu comprei quando a gente foi fazer um curso em Boston. Just Start, eu não lembro o nome do autor, mas eu sei que é da Harvard Business Review Press. E é bem interessante porque esses dois livros falam muito daquelas inseguranças que a gente tem quando a gente sai da faculdade, né? O medo de errar. Eles falam muito sobre lidar com as incertezas, né? A coragem para a gente implementar ideias, porque às vezes a gente, as pessoas muito criativas, a gente fica tendo ideia, e não implementa, né? A parte de implementar começa a ficar chato ou muito trabalhoso, te dá medo, né? Dá medo de falhar e de superar esses obstáculos que vão surgindo entre a sua visão e a realidade, né? O que existe. Então, esses dois livros, assim, até para quem já tem uma certa experiência, eu acho que tem muito o que acrescentar, assim, né? Foram muito importantes nesse momento nosso. E, cara, atividades, assim, viagens, sempre que a gente se propõe a fazer pelo menos uma viagem por ano, eu e Henrique, não necessariamente férias e não necessariamente a trabalho, mas viagens inspiradoras, né? Seja para dentro ou fora do Brasil. Então, quando a gente começou a viajar para receber os prêmios, a gente sentiu muito como que a gente voltava, né, nessas viagens. Nossa, cheio de, né, cabeça fervendo, cheio de ideias, dá uma renovada, assim, inspirada e tal. Seja, porque a gente foi para a Itália receber o prêmio, a gente acabou vendo a Semana de Design, né, a gente vai nos museus, porra, volta cheio de ideia, mas às vezes é uma viagem ali para Chapada dos Veadeiros, que, nossa, inspirou uma das peças que a gente mais vende hoje, que, né, transformador só o fato de ter visitado o Vale da Lua ali. Então, viagem é quase que uma regra da empresa. Tem que ter pelo menos uma por ano para dar essa impulsionada aí.
Demais.
É, eu acho que se você tem, né, que nem a gente trabalha com esse público que curte novas experiências, então você tem que também ter isso, né? Senão você não consegue criar para e é sempre inspirador. Eu acho que de séries assim que interessantes tem o Abstract do Netflix, tem referências muito boas ali, né? Tipo artistas plásticos, designers, figurinistas, né? Tipo, é uma série bem interessante para esse universo de criação. Chef's Table, mais antigo, mas também é uma série com muita referência de criação e de criatividade em outra área, que é também importante, né? Acho que às vezes a gente, sei lá, como designer, às vezes fica muito perto do design arquitetura. Cara,
sim.
Vai pra música, vai pra gastronomia, sabe? Entender esses processos criativos de outros profissionais de áreas diversas, eu acho que isso é muito legal. E a série é muito bem construída, né? Tudo é construído. E de atividade, uma coisa que a gente começou a fazer há algum tempo aqui foi andar de bike. Trocar o carro pela bike. Eu, de fato, troquei o carro pela bike. E realmente é uma coisa que mudou muito o dia a dia, assim. Em termos de desestressar, né? Quando você faz, de ir para um lugar para o outro, não ficar parado naquele trânsito. De você poder, por exemplo, tem que sair daqui, tem que ir para um fornecedor no centro. Eu consigo cortar pelo parque Ibirapuera, sabe? Esses pequenos refúgios assim que você consegue, esses cantos, você vive a cidade de uma maneira diferente, né? Você de fato vive a cidade, você não fica à parte. Eu tenho muito costume de andar a pé, né? Pra conhecer, porque isso me traz experiência. Às vezes eu paro para ver tipo, uma rachadura numa parede, tiro uma foto, vejo essas coisas, né, me alimentam de referência. E a bike foi uma coisa que aumentou muito isso, sabe? Essa visão, você se sentir mais oxigenado, assim, tipo, de ideias, é bem importante.
Isso foi outra coisa que mudou nos planos da empresa, né? No comecinho lá, a gente fala, pô, frota da empresa tem que ser 2 Aston Martin, né? Mas hoje a gente tá feliz com 2 bikes elétricas. Tô muito mais feliz com 2 bikezinhas do que um Aston Martin que vai me deixar parado no trânsito.
Bota um adesivo do Aston Martin na bike, né? Muito bom. Bom, pra finalizar, eu quero perguntar pra vocês dois o que vocês diriam. Pode ser até como indivíduo ou um para o outro, assim, o que vocês diriam para vocês mesmos no passado sobre a vida de freela e empreendedores também, né? Sobre criar empresa, sobre todo esse trajeto que vocês contaram.
Acho que algumas coisas a gente já até mencionou aqui antes, mas acho que uma das principais é, assim, não comece apostando muito alto, né? Desde
Aston Martin.
Exato. Se tenta evitar de ser aquele, de ter aquela ideia de, pô, eu vou criar uma startup, eu já preciso de 5 milhões de dólares, tal. Uma parte disso para 2 Aston Martin, tal. Cara, desencana disso. acho que vale muito a pena você ir se entendendo como pessoa, como indivíduo e como empreendedor, e se for criativo, mais cuidado você tem que ter ainda, né? Porque você precisa se entender qual que é o seu processo de criação, qual que é o seu estilo. E quando a gente começa, como a gente começou sem muita grana, né? Você está mais disposto a correr mais riscos. Você fica com menos medo de errar, né? Você não está com investidores ali, ou mesmo que seja seus pais metendo uma grana que você tem que falar, puta, então errei aqui na trajetória, sabe aquele 100 mil? Foi para uma assessoria de imprensa que não trouxe nada? Não, tipo, então é isso, você não pode ter medo de errar no começo, assim, você tem que ir errando e sentindo e crescendo, desenvolvendo, reconhecer que é o erro que te faz evoluir, né? Se você avaliar bem cada situação. Tentar evitar nesse comecinho essas clichês tipo inovação, sucesso, grana. Você tem que desenvolver justamente seu estilo, entender suas metodologias. Tem que ser sempre autocrítico. Você tem que estar sempre ligado, porque às vezes, quando a gente está muito jovem, a gente se acha muito, né? Às vezes o que a gente acha que está ótimo, hoje em dia a gente olha e fala, faria diferente.
Mais ou menos.
Mais ou menos. Então, você, né, não só criativamente falando, mas qualidade técnica, mas de estratégia também, plano de negócio, etc. A gente não pode se apaixonar muito pelas primeiras ideias que aparecem. A gente tem que praticar o desapego, né? Sem dó. E admitir que o curso pode ir mudando ao longo da jornada. Você tem que ser flexível nesse momento. Acho que são coisas valiosas que eu gostaria de ter ouvido lá no começo.
Eu acho que eu diria para ter paciência. Porque, sim, vai demorar mais do que você espera. E tá tudo bem. Beleza, sabe? Tipo, acho que o importante é óbvio, é acreditar no processo. Ter autocrítica para saber, né, se o teu trabalho tá sendo bem feito. E se tá sendo bem feito, tá sendo legal, se tá fazendo um negócio, nem tá se desenvolvendo, você tem que acreditar no processo. E manter, ficar, paciência. Acho que também manter a cabeça aberta para novos caminhos, tipo, não ter aquele... Não existe só um caminho certo, sabe? Então você tem aquele, não, o plano é esse, vai ser daqui eu vou para cá, daqui eu vou para cá, daqui eu vou para cá. Cara, lá na frente, de repente, você descobre que não, avalia, beleza. Tipo, não necessariamente vai ser esse caminho no tempo que você imaginou. Com certeza não vai. Não vai ser o caminho que você imaginou, não vai ser no tempo que você imaginou. E que as coisas mudam, os planos vão mudando. De novo, aquele se for, né, você vai errar, então se for para errar, erra barato, erra com pouco. E acho que uma coisa que eu acho que acontece mesmo quando, né, quando a gente é mais novo, e essa questão da inovação, vou criar um negócio que nunca ninguém viu. Primeiro você tem que fazer o básico, sabe? Se você não fizer o básico, teu negócio não vai para lugar nenhum. Você não tem um negócio. Porque a maior parte de qualquer negócio é o básico. A maior parte de qualquer negócio de sucesso é o básico. E aí sim, você fazendo isso, aí beleza. Aí se desenvolve, né, criando. E o revolucionário, vai surgindo, né? Vai surgindo com o tempo, mas sempre a partir do básico.
Justo. Você estava até falando de Chef's Table. Não adianta a gente saber fazer uns puta prato elaborado e o arroz e feijão que você vai comer todo dia ali ser zoado. Né?
Exato.
Cara, demais. Quero agradecer de novo, Brasil e Murgel, pela entrevista, por tudo que vocês falaram aqui. Acho que a conversa foi massa demais. Se vocês quiserem deixar últimos comentários aí, redes sociais, enfim.
Bom, primeiro agradecer, a gente não começou agradecendo. Gini, pelo convite, prazer enorme, uma honra estar aqui. Parabéns pela sua jornada também, admiro demais.
Valeu.
Rede social, @BrasilMurgel, tudo junto, Brasil com Z. O Murgel se escreve Murgel, né? A gente sempre tem que lembrar as pessoas que, olha, não vai falar Murgel...
O Brasil é com Z e o Murgel é Murgel.
E nosso site é brasil-murgel.com. Para quem tiver curiosidade aí, que a gente falou aqui de desenhar chocolates e tal, dá uma passadinha na Dengo, compra o chocolate lá de 20 gramas ou de 80 gramas, ou bombom. Ou na época de Páscoa vai ter umas esculturinhas comestíveis nossas lá.
Ah, que massa.
Aí, cara, também agradecer, Gini, obrigado aí pelo convite, um prazer ter esse papo aí com vocês, prazer poder falar sobre essa jornada toda aí, que continua, e parabéns pelo projeto aí, o podcast tá demais.
Valeu, cara. É, deu pra entender porque que 300 pessoas colaram lá na palestra de vocês também. Vocês são bons de conversa. Mas é isso aí. Obrigadão, gente. Um abraço.
Falou, Gini. Abração.
Valeu, Gini. Falou. Um abraço.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.